Bom dia. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Antes de fazer a leitura, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, louvamos a Ti mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de orarmos a Ti mais uma vez. Como cantamos aqui, Senhor, queremos estar mais perto de Ti. És o nosso Rei, nosso Deus, aquele que reina sobre nós, sobre todas as coisas. E o Seu reinado sobre nós é um reinado de Pai. Louvamos a Ti por isso. Peço que Tu nos fale, Senhor, aos nossos corações, através da Tua palavra, Tua bendita palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, verso 1 ao 20. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, clamando em alta voz: "Que queres que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te que, por Deus, que não me atormentes." Porque Jesus lhe dissera: "Espírito imundo, sai deste homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Legião é meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma manada de porcos, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: "Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo quanto o Senhor te fez e como teve compaixão de ti." Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Nós temos visto que entramos em outro trecho da palavra de Deus, que fala da autoridade do Senhor Jesus. Nós vimos da autoridade do Senhor Jesus na pregação passada, naquela situação no mar, onde havia uma grande tempestade, eles atravessando para essa região que agora eles chegaram, uma grande tempestade, e ele acalmou aquela tempestade no mar revolto. Agora veremos a autoridade de Jesus sobre outra tempestade, outra tormenta, agora com a tormenta na alma humana. Um atormentado, curado pelo Senhor Jesus. Temos aqui diante de nós, nos próximos versículos, já começamos na pregação passada, ainda no capítulo 4, a partir daquele momento, quatro situações onde o Senhor Jesus ele lida com quatro histórias que Jesus é relatado em quatro histórias onde ele lida com problemas de difícil solução, aparentemente impossível de ser solucionado. E Jesus, com a sua autoridade, vem e resolve esses problemas. Histórias que enfatizam, então, a autoridade de Jesus, sua compaixão, e também histórias que mostram a reação de pessoas diante dessa autoridade, né? E aí é o ponto, talvez, que Marcos quer destacar para nós, né? Temos que tentar, então, perceber o que está acontecendo aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, nesse relato sobre o encontro de Jesus com esse endemoniado, né? Região de Gerasa, a região dos Gerazenos, e tentar aplicar aquilo que a gente entende da passagem para nossas próprias vidas, né? Alguns pontos, então, eles são importantes ser percebidos aqui para a gente poder fazer essa aplicação e ver, ou melhor, ver as implicações disso para nós, para a nossa vida. No verso 1, eu queria chamar a atenção dos irmãos de alguns pontos, então, começando com o verso 1. O verso 1 começa assim, ó, entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Onde tudo começa? Nessa terra aqui, terra dos Gerazenos. É importante notar que Jesus ele sai de uma região povoada, ainda com a boa mistura ainda, né? Mas numa terra dos judeus, vamos pensar assim, né? Por mais que já exista uma grande mistura ali naquela região da Galileia, e agora vai para o outro lado do lago, do outro lado do mar ali, e agora ele está em região de gentios mesmo, né? O que acontece ali acontece nesse contexto. Até parece que Jesus está preparando os próprios discípulos. Olha, é isso que muitos de vocês vão encontrar no futuro próximo. Muitos de vocês serão enviados para pregar o evangelho das boas novas aos gentios, em terra hostil. E prepare-se para oposições, prepare-se para situações difíceis, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar é quando que tudo isso começa, quando que esse conflito começa de Jesus com esse homem em terra gentílica. Ao desembarcar, diz o verso 2, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O evangelista parece que faz questão também de marcar, de registrar que a chegada do Senhor Jesus em terra dos gentios é marcado por essa recepção. Veio ao seu encontro para recepcioná-lo, vamos pensar assim, um homem possesso de espírito imundo. Não há tréguas. A boa nova chegou e logo com a boa nova, e logo de encontro à boa nova, vem uma situação difícil, uma recepção bem calorosa, né? Outro ponto que eu gostaria de destacar é que quem faz essa recepção é um homem possesso. E aqui nos próximos versículos tem algumas descrições. O evangelista faz questão de nos mostrar quem é esse homem. Ele, no verso 3, diz que esse homem ele vivia no meio dos sepulcros, vivia nos sepulcros, né? Cemitério. E nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo. Ele vivia ali isolado, incontido. Ninguém podia conter ele. Verso 4, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia. Um tormento, né? Dá para perceber aqui. Clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Que situação desse homem. Que prisão. Algumas coisas se destacam nesses versículos aqui, do 3 até o 5. A primeira coisa que se destaca aqui parece a grande força que esse homem tem, né? Não descreve ele fisicamente como era, mas para arrebentar cadeias, né? Correntes, talvez grilhões nos pés, aquelas todo tipo de mecanismo ali, de ferramentas para prender um homem. Ninguém consegue contê-lo, ninguém consegue detê-lo, ninguém subjuga ele. Ele manifestando grande força, ele rebenta tudo isso e se livra. Ninguém, então, é capaz de controlar esse homem, nem mesmo se uma pessoa com boa intenção tivesse a disposição de se aproximar dele e tentar acalmá-lo, parece, né, para ajudá-lo. Parece que ali não havia muita conversa, né? Ninguém podia subjugá-lo, ninguém poderia ajudar de uma forma. Outra coisa que se destaca aqui é a forma miserável em que ele vive, né? Viver entre sepulcros, né? Totalmente desprezado, um homem que vivia solitário, sem família, sem amigos, sem ninguém. Ninguém, pelo que a gente vê no texto, ninguém se aproximava dele. Ninguém conseguia conviver com esse homem. Um isolamento social está experimentando, totalmente perturbado. Sem descanso, andava sempre, dia e noite. Um homem que não tinha descanso nenhum. O texto diz que ele andava clamando, gritando aos prantos, né? Isso revela também angústia e tormento. Por que um homem solitário, sozinho, anda gritando, clamando? Outra coisa que é registrada aqui a respeito desse homem, que ele estava se ferindo com pedras. Se ferindo com pedras, provocando dor, provocando ferimentos em si próprio, no seu próprio corpo. Logicamente, tudo isso por influência satânica, influência demoníaca. Uma espécie de suicídio ritual progressivo que aquela casta de demônios estavam impondo àquele homem em tormento, naquele estado de completa desolação, completo desespero, um desrespeito total com a vida daquele indivíduo. E esse homem vem e recepciona Jesus. Outro ponto importante que a gente deve perceber também é qual é a reação desse homem possesso diante da chegada do Senhor Jesus. O texto na Revista Atualizada, que é a versão que eu li aqui, que eu acho que a maioria tem aí, diz que esse homem correu e o adorou. Particularmente, olhando a alguns comentaristas e até mesmo o texto original no grego, eu prefiro a tradução da NVI, que diz que ele correu e prostrou-se diante dele. Há uma diferença aqui significativa. Uma coisa é você correr e adorar, né? Passa uma impressão, né? E outra coisa é dizer que ele correu e se prostrou diante dele. Pode ter uma sutil diferença aqui, né? Porque me parece que não é uma adoração em amor que está acontecendo aqui. Não é nada disso. É uma rendição em submissão. Chegou o rei, e agora? O que, que eu faço? E eu vou ao encontro dele. O que tu queres comigo? Aqui não é território dos judeus. Aqui não é nação escolhida. O que, que tu queres comigo? Totalmente prostrado diante da autoridade do Senhor Jesus. Isso é algo diferente de adorar, daquela impressão que pode passar esse termo, correu e adorou, né? Uma tradução livre da versão da NVI em inglês, né? poderia ser, correu e caiu de joelhos diante dele. É prostrado mesmo, submisso. Aquele que não se submetia a ninguém, só a chegada do grande rei o coloca de joelho, prostrado. E o ponto quinto é justamente isso, a autoridade desse Senhor Jesus sobre os demônios. Não é a primeira vez que esse evangelista aqui relata um episódio com demônios, né? Jesus com demônios. Mas agora, no verso 7 e 8, tem algumas frases aqui interessantes. Versos 7 e 8. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Pergunta o endemoniado, né? Os demônios. Não me atormentes. Porque Jesus já tinha dito para ele, sai desse homem. Os demônios não podem resistir à autoridade de Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis. E eles sabem quem ele é, que queres Jesus, que queres conosco, que tenho eu contigo, Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e já imprime na pessoa de Jesus a sua divindade. Eu sei quem tu és, o que tu queres? Jesus é reconhecido pelo mundo espiritual. Não tem como não reconhecer. Chegou o grande rei. Chegou o grande rei. Um momento tão esperado. Todo o Antigo Testamento esperava por isso. O Messias viria. E viria para reinar sobre todas as coisas. E os demônios não têm como negar isso. Que tenho eu contigo? E diante desse Senhor, agora tudo que se faz tem que ter permissão. Os demônios pedem permissão e Jesus concede permissão aos demônios. Né? Lembra lá da situação de Jó? Né? Ninguém tocou na vida de Jó, na sua família, nos seus bens, sem a permissão do Senhor. Com propósito. Mas com permissão do Senhor. As pessoas, muitas vezes, elas notam mais a permissão dada por Jesus, né? E aí questionam, mas por que Jesus permitiu isso? Né? E às vezes não entendem que existe um propósito por trás de tudo que Jesus faz. Mas às vezes salta, né, a nossa vista assim a essa situação. Mas por que Jesus deu permissão? Acho que mais impressionante é perceber que esse homem que não é subjugado por ninguém, que rompe cadeias e faz o bem entende e vive isolado, incontrolável, agora na presença do rei, pede permissão, subjugado, prostrado, de joelhos diante do Senhor. Ah, reino das trevas, não existe espaço para fazer qualquer coisa sem a permissão do grande rei. E esse demônio vem. Meu pai sempre dizia, né? Quando um cachorro se aproxima de você com os pelos das costas levantados, tenha cuidado, ele está bravo. Quando ele vem abanando o rabinho, né, ele quer fazer amizade. Agora, quando ele vem com o rabinho entre as pernas, ele já está submisso. A imagem que eu tenho desse endemoniado, desse demônio é isso. Rabinho entre as pernas. Prostrado. Aquele a quem ninguém subjugava vem com o rabinho entre as pernas, usando esse termo, né? Pensando num cachorrinho, totalmente submisso, esperando a ordem. Permissão. Posso fazer isso? Nada acontece sem a permissão do grande rei. Jesus permitiu um propósito. E é importante a gente observar a reação das pessoas, né? Depois de tudo isso, depois que acontece essa situação, é importante para a gente entender o porquê que Jesus permitiu, né? Porque no verso 9 ao 13 vai falar a respeito disso, né? O 9, essa casta, ela se intitula Legião, e aí ela quer impressionar, né? Legião é o meu nome, porque somos muitos, grandes coisas. Vocês estão diante do grande general. Né? Legião era o nome dado a um destacamento de soldados romanos, né? Mais de 5 mil soldados. E aí eu fico imaginando os primeiros leitores, né, do Evangelho aqui, quando eles ouviram esse termo, Legião é meu nome. O que vem à mente desses homens e mulheres que ouviram isso da primeira vez? Legião, associaram a quem? Exército romano, sobre a nossa região, nos subjugando, nos controlando, e a gente não podendo fazer nada sem a permissão deles. E era exatamente essa impressão que aqueles demônios queriam passar para Jesus. Estamos subjugando esse homem da mesma forma que Roma tem subjugado vocês. E nada acontece sem a permissão do exército romano naquele momento. E a impressão é pesada. Para nós, talvez hoje, perde um pouco o sentido, mas era bem isso. Parece que os demônios ainda querem impressionar o Senhor Jesus, né? Não, nós somos muitos, nós somos uma legião. Igual vocês têm experimentado aí com os romanos. Mas o Senhor continua, o texto continua. E tanta coisa pode ser dita aqui do verso 10 ao 13, mas a gente não tem tempo. Algumas perguntas podem ser feitas, né? Por que que eles não querem sair do país, né? Por que os demônios ali falam isso, né? Ó, não nos mande para fora do país, nos permita ficar por aqui. Né? O texto não fala a respeito disso, né? Nós não vamos aqui especular, né? Não vamos cair em fazer doutrinas, um texto isolado, né? Coisas de tipo demônio territorial, assim, né? A gente não vai cair nesse erro aqui. Talvez, supondo, né? Talvez fosse agradável para eles estarem em terra gentil, né? Dos gentios ali. Talvez seja só para causar mais tumulto ali. Não querem abrir mão daquela posição que tem ali, subjugando pessoas. Por que que eles preferem ir para porcos também? Ah, manda a gente para aqueles porcos ali, tem uma manada ali. O texto também não fala, não deixa claro o porquê, né? Realmente, para os judeus era... Falar em porco era falar em coisa imunda, né? Talvez tenha alguma relação aí. Mas, com certeza, o que eles queriam era causar tumulto. Com certeza, esse pedido de não sair daquela terra e de ir para os porcos não tinha nada a ver com colaborar com o ministério do Senhor Jesus. Isso eu tenho certeza. Eles são demônios. Outra pergunta que pode vir também, e geralmente vem, por que Jesus permitiu? Será que Jesus não percebeu que eles estão tentando armar alguma coisa que a gente não consegue entender muito bem? Para ver onde estava a atenção daqueles gentios ali, talvez. Por isso que Jesus permitiu. O que eles vão dar mais atenção aqui? No resgate desse homem que eu estou prestes a fazer? Ou nas consequências? Ou na bagunça que os demônios vão fazer? Como é que eles vão reagir diante, esses homens vão reagir diante da minha autoridade sendo expressa aqui nessa situação? Eu acho que é por aí. Jesus, ele queria ver a reação daqueles que estão ali por perto, a reação diante da autoridade dele. Outro ponto interessante é ver a reação, então, daqueles que estão ali perto, dos porqueiros, daqueles que cuidam dos porcos. Verso 14 diz que os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Se mandaram diante do acontecimento. Os porqueiros se impressionaram com a autoridade de Jesus e tiveram medo. E foram anunciar o que estava acontecendo para aqueles que estavam na cidade e nos campos também. Toda a região ficou sabendo. Toda a região ficou sabendo do acontecido. Chegou alguém, foi recepcionado por aquele louco. Lembra aquele louco que andava lá no meio dos sepulcros? Lá? Aquele que João, José, aquele fulano lá, tentou prender e teve que ser correndo, né? Ou prenderam e ele arrebentou as correntes. Lembra aqueles? Aquele lá foi lá recepcionar. E olha só o que aconteceu. Esse homem subjugou ele. Esse homem que chegou revelou uma autoridade tamanha. E eles conversaram e, de repente, os porcos saíram correndo se jogaram no mar. Perdemos todos, morreram todos. Como resultado dessa conversa, desse homem que chegou com aquele louco. E vem toda a cidade. E vem muita gente. Os porqueiros se impressionaram então e tiveram medo. E deram mais ênfase ao que aconteceu com seus porcos do que com o homem. A preocupação deles era a perda material, talvez. Eles não perceberam o privilégio que era estar do lado de alguém com tanta autoridade. Infelizmente, isso acontece muito. Outro ponto que eu queria destacar é a reação do povo. Verso 14 ao 17, tem alguns trechos assim que eu selecionei. Saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. E temeram. Temeram. Ficaram apavorados. E o texto ainda diz que eles rogaram a Jesus, pedindo que se retirasse da terra deles. O povo vai ver o que tinha acontecido, se deparam com o homem que era endemoniado agora curado. E ao saberem do que estava acontecendo, eles juntam os dois fatos, o homem agora curado, os porcos não estão mais aqui, morreram, opa. Não é boa coisa ter esse homem entre nós. Olha só o prejuízo causado. Tudo por causa desse louco. Tudo por causa desse endemoniado. O povo rejeita então a autoridade de Jesus porque eles temem a sua autoridade. Por isso rogam que ele saísse da sua terra. A gente pode interpretar o pensamento dos porqueiros da seguinte forma. Jesus é perigoso demais. Ele tem autoridade até sobre os demônios. Imagine o que ele não pode fazer do nosso meio. É muito custoso ter esse homem por perto de nós. Vejam só o prejuízo causado. Não. Por favor. Como é que é a porta de saída, a serventia da casa, né? Retorne para onde de onde você voltou. E a pergunta que vem agora, quem é mais louco? Aquele que era louco? Ou o povo que não quer saber da presença de Jesus no meio deles? O tema principal desse texto, como a gente já falou aqui, é a autoridade de Jesus, né? E do tema anterior também era. No tema anterior a gente tem a fúria do mar, né? E agora a gente tem a morte dos porcos. Mas tudo isso é secundário nessas narrativas. Assim como a gente vai ver na sequência que é secundário a morte da filha de Jairo. Tem um propósito, né? Também é secundário o drama daquela mulher com uma doença incurável. Tudo secundário, tudo isso para revelar características de Jesus e a reação das pessoas diante da autoridade do Senhor Jesus. O interesse de Marcos é mostrar o impacto da autoridade de Jesus sobre a vida dos homens envolvidos nessas narrativas e como essas pessoas reagem diante da sua autoridade. Mas tem outro ponto aqui, caminhando já para finalizar, ponto que fala a respeito da reação do homem libertado da legião, aquele homem que era possesso. Suplicava-lhe, verso 18, fora o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele foi. E começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. É uma coisa bem interessante a se destacar aqui nesse trechinho, pelo menos. Várias coisas, mas uma eu queria destacar para os irmãos agora. Anuncia-lhes o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Anuncia-lhes o que o Senhor, Kyrios, te fez. Anuncia-lhes o que o Senhor te fez. E o que, que ele foi fazer? Ele foi proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera. O Senhor é Jesus. Ele recebe a mensagem de Jesus. Ó, fala para os teus o que o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E logo ele associa, não, o Senhor és tu mesmo. E ele vai e anuncia o Senhor. Houve conversão, gente. Houve conversão. Coração transformado. E ele vai. E o homem não tem dúvida de quem é o Senhor e vai. O homem se entrega diante da autoridade do Senhor Jesus e vai cumprir a sua vontade. Qual é a reação dos verdadeiros discípulos diante da autoridade do Senhor Jesus? Algumas coisas acontecem aqui bem curiosas nesse episódio, né? Primeiro, os espíritos imundos pedem autorização para o Senhor Jesus e ele concede. O povo pede para ele se retirar e ele se retira. É sim para uma coisa, sim para outra coisa. Aí vem aquele que é convertido por ele, que agora se torna seu discípulo, e pede. E ele diz não. Que contraste, né? E ele diz não. Jesus deixa claro aqui que ele deixa à vontade aqueles que não querem nada com ele, né? Sigam o seu curso, mas para aquele que ele ama, aquele que ele mudou a vida, ele diz, não, eu tenho uma missão para ti. Eu logo lembro daquela passagem dos discípulos diante de Jesus na transfiguração, né? Bom estarmos aqui, que bom estarmos aqui, nada. Eu tenho uma missão, eu vou. Né? É claro, aqueles que conhecem o Senhor Jesus querem estar com ele. E querem estar grudados com ele. Mas a gente não pode deixar de perceber que ser chamado por Jesus envolve também uma missão que nos é dada. Não é simplesmente dizer eu sou de Jesus e esquecer da nossa missão. Tem um comissionamento aqui. Jesus está falando àquele homem solitário. Não, meu amigo. Você pode ir agora, embora com os seus. Vai lá. Eu tenho uma missão importante para você. Eu quero que você seja o meu evangelista entre os gentios. Primeiro evangelista entre os gentios. Vai. Vai e fale sobre o Senhor que te salvou. Essa pessoa queria estar com Jesus e não podendo estar com ele, mas com o coração cheio de gratidão, recebe a ordem do Senhor e vai empolgado. Empolgado e com profunda gratidão, exercer a sua missão e vai falar. Jesus foi embora, mas ficou alguém que o anunciou. A ordem era que anunciasse entre os seus, anunciar o Senhor, anunciar o que ele fez e como teve compaixão dele. Mas isso foi só o start. Foi só o pontapé inicial. O texto não fala nada, mas é bem provável que ele foi para os seus. Ele chegou e falou, olha só, estou de volta, gente. E olha só como estou bem. E deixa eu anunciar para vocês o que me aconteceu. Quem me salvou e quem teve compaixão de mim, quem mostrou seu amor, quem me deu atenção, quem ouviu o meu clamor, a minha súplica. E não contente com isso, ele sai nas 10 cidades, em Decápolis, e anuncia a todos, cheio de empolgação. Olha só! É sim, eu sou aquele que vivia entre sepulcros. Um lunático que vivia me ferindo, subjugado por uma casta demoníaca. Mas eu conheci o Senhor. E ele pediu, eu pedi para ele primeiro, deixa eu ir contigo, Senhor. Eu não tenho amigos. Agora estou acrescentando, né? E o Senhor falou, não, vai e me anuncia, é para isso que eu te salvei. E ele vai com regozijo. e vai e faz. Finalizando, irmãos. Jesus acalmou uma tormenta. E o título dessa pregação é Jesus acalma outra tormenta, né? O trecho anterior falava da autoridade de Jesus, falava dos seus discípulos apavorados num barco no meio de uma tormenta, dominados por uma tempestade. E Jesus acalma a tempestade e os discípulos ficam mais apavorados. Agora a narrativa conta, nesse trecho, que os gerazenos não conseguiam lidar com um endemoniado, e isso com certeza causava um pânico na região. Eles estavam perturbados, apavorados, um certo pavor. Não passe por aquela região ali que tem um lunático lá. Ninguém pode conter ele. Eles estavam numa situação sem controle. Todas as tentativas de dominar esse homem tinham sido frustradas. E vem Jesus e acalma o endemoniado. Acalma o atormentado. Acalma uma outra tormenta agora na alma desse homem. Acaba com o seu tormento. E a consequência é que os gerazenos ficam mais apavorados ainda. Ao ponto de dizer, sai daqui, Senhor. Sai daqui, Jesus. Não queremos a tua presença no nosso meio. E a história desse homem, com certeza, revela muito do que o Senhor Jesus faz com cada um de nós aqui. Já fez, fará, está fazendo. Como foi que fomos tirados de um tormento, uma vida de tormento, com aflições, sem sentido, uma vida sem perspectiva eterna, sem mesmo acreditar que existisse, pudesse existir uma eternidade livre das dores que sentimos hoje, dores físicas, emocionais, psicológicas. Uma vida presa à nossa pecaminosidade. Vivíamos assim, submetidos e muitas vezes subjugados por poderes demoníacos, escravos do pecado, influenciados diretamente pelos demônios, os poderes das trevas, uma vida de angústia, de choro, de desespero, tudo lançado ao ar. Mas, num determinado momento, você recebeu a atenção do Senhor. E o Senhor veio com seu poder e te libertou dessa tormenta. Ele falou para sua mente, acalma-te. Ele falou no teu coração, aquiete-se. E houve bonança na sua mente, na sua alma. Ação do Senhor. Você já considerou que o quanto o Senhor já fez na sua vida, o grande livramento que Ele já te deu, o quanto Ele teve misericórdia de você, o quanto bem Ele já te causou? Como temos reagido diante da autoridade do Senhor Jesus? A gente leu aqui, Priscila leu para nós, 2 Coríntios 5, do 1 ao 11, né? E essa é uma realidade nossa hoje, irmãos. Mesmo estando fisicamente longe do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos nos esforçar para cumprir a sua vontade, para fazer o que é agradável a Ele, para que sejamos agradáveis a Ele. Nós que um dia compareceremos diante dEle num grande tribunal. Imaginem, irmãos, a experiência daqueles discípulos junto com Jesus, chegando naquele barco e vendo todo esse episódio acontecendo. E vendo a alegria do discípulo, daquele convertido ali, querendo, Senhor, eu quero ir contigo. E ele, não, eu vou voltar. Mas vocês ficam. Vocês ficam. Você fica com uma missão. Imaginem a cabeça desses discípulos quando eles viram o Senhor depois de ser crucificado e ressurgir. sendo assunto aos céus. E depois recebendo deles, depois de ter recebido deles a missão, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão vocês agora, façam discípulos, anunciem o quanto eu tenho sido bondoso com vocês, o que eu fiz por vocês. Isso nos alcança, irmãos. Isso nos alcança. Nós somos aquele endemoniado que um dia foi curado e agora temos dentro de nós essa missão. Anuncia o que o Senhor te fez. Então, quando alguém te perguntar por que falar de Jesus nessa vida, a resposta que nós devemos ter na nossa mente é: porque eu tenho fé. Eu ouvi a respeito daquele que me salvou, eu criei. Eu conheço a sua autoridade. E diante dessa autoridade, eu desejo, dia após dia, estar com ele. Mas momentaneamente não posso. Ele está num lugar inacessível, mas um dia eu estarei com ele. E enquanto esse dia não chegar, eu tenho uma missão, eu devo ir e anunciar o evangelho entre os meus e por onde eu for. Que o Senhor nos dê força para reagir bem diante da autoridade dele. Que o Senhor nos dê a consciência que nós cantamos aqui, né? Perigos me atravessei, mas a sua graça me valeu. Estando salvo, agora eu irei, um dia irei, morar com ele nos céus. Mas enquanto isso não acontece, eu proclamo, eu anuncio, mesmo querendo estar bem perto dele. Mas isso não é possível agora. Como eu desejo estar com o Senhor, mas eu tenho missão aqui ainda. Que o Senhor nos dê coragem, força para continuar aqui no meio de tanta tribulação, vendo tanta ação do pecado ainda, né? Presenciando tanta gente endemoniada ainda. Mas com a confiança plena que estamos aqui para cumprir um chamado que Ele nos fez. Chamado de sermos filhos e anunciar como filhos aquilo que Ele tem feito sobre nós. Vamos orar. Ó Senhor, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, por tamanha misericórdia, Senhor. Tu nos alcançaste, Senhor. E agora, Senhor, não nos deixe, Senhor. Ai, Senhor, não nos deixe desviar do propósito original, Senhor, do propósito principal desse chamado, que é glorificar o teu nome, Senhor. E que tenhamos consciência sempre, Senhor, que glorificar o teu nome passa por anunciar-te, Senhor. Que possamos fazer discípulos, Senhor. Que possamos saber como são feitos discípulos, Senhor. Que possamos saber o que precisamos anunciar. E que possamos descansar, Senhor, na autoridade que há na tua palavra, que é capaz de converter os corações e trazer a consciência do teu senhorio, da tua autoridade, e possa reagir bem com fé, Senhor. E que outras pessoas possam ser acrescentadas, ó Pai, nesse exército, Senhor, de anunciadores, de proclamadores, do quanto tu tens feito, do quanto tens sido bondoso, Senhor, para com aqueles que tu tens chamado, e quanto tu tens sido misericordioso, Senhor. Louvamos a ti pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ver estampado nela a tua pessoa, a tua autoridade. Obrigado por sabermos agora que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o grande Rei. Jesus Cristo é o nosso mediador na presença de Deus, Pai. Louvamos a ti por isso. Te agradecemos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a permanecer firmes, ó Pai, naquilo que tu tens nos chamado a fazer. Em nome de Jesus. Amém.